Bastidores. Conversas com artistas. Apresentação de Sónia Marino.
Olá, boa tarde. Hoje o Bastidores, ou melhor, o Bastidores desta semana traz-vos um animador. Ele é compositor, ele é músico e é também um belo artista, um belo cantor. É uma pessoa com bastante experiência na área da música e para começarmos, e antes mesmo de eu começar a conversa com o nosso convidado de hoje, vamos escutar este belo tema que se intitula O Meu Caminho, com o nosso convidado, que é o Dinis Rodrigues.
Eu quero seguir em frente este meu caminho, jamais irei desistir da minha paixão. A todos que acreditaram no meu destino, aqui vai com amor para vocês esta canção. Contar a história de uma criança que tinha o desejo de um dia ser cantor. Imaginava um palco cheio de luz e esperança e um mar de gente para lhe dar amor. Um menino era ele que acreditou e venceu, embora tenha batalhas para conquistar. Eu sei que vou conseguir, eu acredito em mim e juro que nunca vou deixar de cantar. Eu quero seguir em frente este meu caminho, jamais irei desistir deste grande amor. No palco sei bem que nunca estou sozinho, em criança eu já sonhava ser cantor. Eu quero seguir em frente este meu caminho, jamais irei desistir da minha paixão. A todos que acreditaram no meu destino, aqui vai com amor para vocês esta canção. Hoje eu quero contar a história de uma criança que o seu maior desejo era cantar. Queria um futuro cheio de mil lembranças e muita gente para o acarinhar. Eu sei que vou conseguir, pois eu acredito em mim e juro que nunca vou deixar de cantar. Eu quero seguir em frente este meu caminho, jamais irei desistir deste grande amor. No palco sei bem que nunca estou sozinho, em criança eu já sonhava ser cantor. Eu quero seguir em frente este meu caminho, jamais irei desistir da minha paixão. A todos que acreditaram no meu destino, aqui vai com amor para vocês esta canção. Seguir em frente este meu caminho, jamais irei desistir da minha paixão. A todos que acreditaram no meu destino, aqui vai com amor para vocês esta canção.
E já de volta, agora na companhia do nosso convidado, a quem eu vou cumprimentar já de seguida. Olá, Dinis, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para o Bastidores de hoje.
Olá, Sónia, é um prazer enorme eu estar aqui na tua companhia. Obrigado pelo elogio. É um prazer enorme estar a falar para os ouvintes da Rádio Alfa. É a primeira vez que eu faço uma entrevista aqui na rádio, portanto, e é com muita felicidade que estou aqui na tua companhia.
E bem-vindo, bem-vindo ao nosso Bastidores. E esta horinha vai ser inteirinha
rápida.
Só para ti,
hein?
Vai ser só para ti. Dinis, diz-me uma coisa. Este álbum que saiu, não vai há muito tempo, tem músicas muito animadas. De que veio esta inspiração para criar todos estes temas?
Foi fácil, foi a pandemia. Eu assim muito rapidamente eu posso dizer às pessoas que sempre fui eu que compus as minhas músicas toda a vida, que eu sou um profissional da música desde sempre tive o meu estúdio, faço as letras, as músicas, gravo-as, canto-as, mas desta vez como fui apanhado na pandemia aqui em França, e também poderemos falar sobre isso, eu disse cá para mim, não, eu vou fazer um disco já que tenho tempo, não quero música para encher. Portanto, tenho tempo para fazer as músicas e assim foi. Depois também pedi uma grande ajuda do meu produtor, o Jorge do Carmo, não é? E ele lá e eu cá, eu dava as ideias, ele lá trabalhava. Portanto, digamos que fizemos... Foi a primeira vez na minha vida que fiz um álbum em que, para mim, todas as músicas tinham que ser boas. Portanto, se tivesse uma música que eu não me agradasse, eu não a gravava. Portanto, foram 2 anos de pandemia. A pandemia trouxe coisas más, não é? Mas olha, trouxe ao menos esta coisa boa, foi fazer um disco bastante completo. Tenho Malhão, tenho música de baila, tenho Kuduro, tenho um funaná, tenho um kizumba e tenho uma balada. Portanto, é aquilo que eu gosto de fazer, sou um animador.
E de onde é que veio esta grande paixão pela música? Porque eu sei que começou muito novo,
sim,
com 16 anos,
eu comecei a tocar
anos,
acordeão
não é?
Num rancho, em Vila Real, em Portugal, depois fiz a tropa, entretanto eu já tocava teclado, convidaram-me para fazer uma festa com o teclado em 1989, a casa cheia, voltaram-me a contratar, eu comprei a aparelhagem e pronto, nunca mais parei, Sónia, foi sempre, 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 em Vila Real nos anos 90, para quem me conhece sabe que eu não estou a mentir, nos anos de 90, na zona de Trás-os-Montes, as salas estavam sempre cheias, sempre cheias, sempre cheias, sextas, sábados, domingos, portanto eu não tive tempo para pensar em mais nada, portanto, a paixão veio desde sempre. Portanto,
mas também frequentou o conservatório,
sim,
e ainda deu aulas.
O conservatório só vem com 30 anos e foi numa situação engraçada que eu estava, ia fazer uma passagem de ano na altura com o grupo de Apazão no Nervir, em frente ao shopping hoje que é em Vila Real, e eu acordei completamente afónico. Eu fui para os médicos e o médico que me viu reparou que eu tinha as cordas vocais mal colocadas por causa de cantar sob esforço. Portanto, eu era novo, não tinha técnica, cantava, era novo, não é? Estraguei as cordas vocais e então a solução foi fazer aulas de canto. E eu, quando vi as aulas de canto, fui fazê-las numa academia que havia lá em Vila Real, digamos particularmente. E eu... Como se der uma ideia, porque não? Eu já que faço, vou fazer aulas de canto, porque não? Não te queres matricular no terceiro ano, porque eu fiz uns testes que eu já tinha aprendido solfejo, como antigo professor, e eu fui ao Porto, fiz os testes e entrei para o terceiro grau do conservatório diretamente, porque já tinha algumas luzes. Olha, e apaixonei-me pela música, fiz o 8º grau em piano, e depois ainda estava no 6º grau, já me tinham convidado para dar aulas na academia lá em Vila Real, que entretanto abriu uma academia, e estive a dar aulas durante o tempo que eu finalizava o meu curso, dei aulas. Depois, quando finalizei o meu curso, a música, a minha arte, tenho que estar na Suíça, tenho que estar a Portugal, tenho que, no verão, não há mãos a medir, de espetáculos, eu tinha que optar ou professor ou
a música.
E eu preferia a música.
A paixão falou mais
sempre,
alto.
Sempre.
Sem dúvida alguma. Quando uma pessoa se apaixona pela música, e eu falo por mim, não só como artista, mas também o facto de estar ligada à rádio e tudo mais, isso traz-nos muitas...
E depois também, que também estás na arte também és cantora, não é? Tu sabes dar o valor à tua... Sabes dar valor àquilo que sabes fazer. Quando tu estás perante o público e vês que o público gosta daquilo que tu fazes, não tens alternativa, tens que ganhar coragem e ir em frente.
É
se
verdade.
Eu até hoje ainda vejo que quem me ouve, sinto nos olhos das pessoas que estão a gostar de me ouvir, levanta-me o polegar, isso é uma vitamina para nós, portanto, eu nasci para a música. Eu nasci desde sempre, portanto, e vou morrer assim com a música no sangue, porque é a minha vida, onde eu sou feliz. E nós temos que ser felizes.
Já é a nossa essência, exatamente, sem dúvida alguma. Exatamente. E não vale a pena a gente nem sequer meter o pé na argola, que é o tema que vamos ouvir.
Vamos meter o pé
já
na argola. Assim. Passou na semana passada numa televisão da SIC, na SIC lá em Portugal, passaram esse tema, não sei porquê. Foi um jornalista que me disse: vamos meter o pé na argola.
E vamos novamente então meter o pé na argola.
Olhos negros, pele escura, que me deixou sem saída. Aquela linda morena só me arranjou problemas, pois era comprometida. Agora o seu namorado anda muito enciumado, eu não sei o que fazer. Queria tanto estar com ela, mas o namorado dela acho que me vai bater. Meti o pé na cola, meti o pé na argola. Estou alucinado, loucamente apaixonado pela morena de Angola. Meti o pé na argola, meti o pé na argola. Estou alucinado, loucamente apaixonado pela morena de Angola. Uma miúda que me levou à loucura, ela linda de morrer. Mas aquela morenita já tem outro em sua vida, e agora estou a sofrer. Agora o seu namorado anda muito enciumado, eu não sei o que fazer. Queria tanto estar com ela, mas o namorado dela acho que me vai bater. Meti o pé na cola, meti o pé na argola. Estou alucinado, loucamente apaixonado pela morena de Angola. Meti o pé na argola, meti o pé na argola. Estou alucinado, loucamente apaixonado pela morena de Angola. Apaixonado pela morena de Angola. Meti o pé na cola.
Rádio Alfa. Bastidores. Conversas com artistas.
Saiu de casa, não quis o meu amor. Agora eu estou sozinho, preciso de carinho, por isso eu aqui estou. Tu que és linda e charmosa, fica longe a meu lado. Se eu a esquecer contigo, juro que vais comigo. Esqueço o teu passado. Garota de bordel, vou pedir-te um favor. Fica longe comigo, para não lembrar de novo o meu grande amor. Garota de bordel, peço mais uma vez. Pago o que for preciso, mas faz amor comigo pra tentar esquecer. Ela saiu de casa,
sem nada me falar. Mas eu já não aguento viver em sofrimento, por isso vim pra cá. Tu que és linda e charmosa, fica longe a meu lado. Se eu a te esquecer contigo, juro que vais comigo, esqueço o teu passado. For preciso, mas faz amor comigo pra tentar esquecer. Preciso, mas faz amor comigo pra tentar esquecer.
Garota de Bordel é um dos outros temas de Dinis Rodrigues, ele que está hoje aqui na nossa companhia de Bastidores e com quem vamos continuar a conversar agora um pouco mais, aprofundar um pouco mais a parte profissional dos concertos, também de toda a logística de um concerto, que não é fácil. Dinis, eu sei que antigamente, quando estavas em Portugal, tinhas o teu próprio camião, o teu próprio... caminhão-palco.
Fui o primeiro a ter um caminhão-palco em Portugal, acho eu. Em 1989 já eu tinha um caminhão que fazia palco.
E que era muito diferente com aquilo que fazes hoje em dia aqui. Mas o que é que te dava mesmo prazer de fazer, para além de tocar, para além da música, como sabemos, essa área da logística também era algo que tu também gostavas mesmo?
Sabe, é uma necessidade, porque tu quando te dedicas à música tens de comprar um teclado, tens de pegar um instrumento, depois tens de comprar o som, depois tens de comprar um microfone, tens de comprar a mesa de mistura, depois tens de querer já um carro para levar aquilo, não é? E o teu sucesso obriga-te a crescer. Tu precisas crescer, quando fores dado conta, precisas de um carro maior. E foi isso que aconteceu comigo. Comecei com uma carrinha pequenina, depois uma Trafica, depois uma Toyota Dina, depois um caminhão Iveco, depois um Mercedes, um Atros, um caminhão Tira. Porquê? Porque nós crescemos naturalmente e quando formos a dar conta, trazemos atrás de nós, nós somos a locomotiva daquilo tudo. Eu cheguei a um ponto em 2009, eu era cantor, artista, levava o caminhão, técnico de som, técnico de luzes, eu fazia tudo, porque depois não consegues encontrar gente suficiente e competente para fazer as coisas ao teu gosto.
Portanto, que possas confiar plenamente e que possas deixar a pessoa à vontade.
Portanto, as coisas,
a trabalhar.
Em termos técnicos, só quando temos 30 anos, mas 40 anos é pesado. Depois temos que começar a ser mais profissionais ainda e dizer assim, não, quem é técnico de som? É técnico de som. Quem é condutor é condutor, quem vai para cima do palco tem que ser só para estar em cima do palco. E é o que eu faço hoje, não é? Claro que hoje aqui em Paris as coisas, o carro é mais pequeno, hoje também é diferente, a qualidade do som hoje é diferente, consegue-se melhor com muito menos.
Muito menos material.
Em termos de logística, não é? Portanto, grandes espetáculos é com grandes empresas e eu lá vou cantar. Bah, para as coisas mais pequeninas, andar aqui em Paris, ir a Portugal, fazer a Suíça, ainda que há dias estive em Londres, passei o túnel da Mancha, levei o meu equipamento. Mas hoje em dia é muito mais soft do que antigamente, sem dúvidas. Não vamos falar em caminhões palco, que eu já não quero mais. Não.
Já chega.
Não, já foi uma experiência.
E agora esta pergunta que eu lhe vou fazer a seguir, que eu vou-te fazer a seguir, é inevitável.
Diz.
É inevitável.
Faz.
O porquê da mudança de Portugal para França?
Olha, é muito simples e muito rápido. Eu vim fazer um espetáculo aqui a Paris, passa a publicidade a fazer a inauguração do Calor Transmontano, gostaram do meu espetáculo, voltaram-me a contratar. Eu ia para Portugal, estava a chegar lá, já me estavam a ligar para vir para aqui a outra casa aqui em Paris. Estava aqui em Paris, e eu sempre lá cá, Portugal, Porto, Vila Real. Até que depois eu conheci a Eva, que é a minha companheira 2, fui ficando, bem a pandemia, e eu resolvi ficar aqui porque estava com ela e não sabia que a pandemia ia ser meio um ano, foi muito tempo, não é? Acabei por me dar bem com a Eva, estou muito bem e gosto de estar em Paris, a mim até que me faz estar aqui em Paris como estar em Portugal, portanto eu habituei-me aqui e estou aqui muito bem, portanto, e assim mudou a vida, estou aqui, estou bem.
Aqui faz essencialmente bailes, restaurantes, associações.
Eu disse em off que vou ter um problema para toda a vida. Eu sou um animador. Toda a vida eu toco acordeão, faço baile todo, canto as minhas músicas, as músicas dos outros. Quando decido ser artista, foi na pandemia. Artista naquele aspecto de fazer televisão,
estar
como
a solo,
tenho feito,
no fundo.
Ser aquele artista que merece ser intitulado como artista, não é? As pessoas têm muita mania de dizer um teclista, quem faz baile, quem é um artista. Sónia, desculpa que eu te diga, eu vou conseguir fazer as três coisas até morrer, porque eu sou bom nas três coisas que faço e vai ser assim. Portanto, quem me está a ouvir...
E é possível.
Mas é possível mesmo. Olha, eu aqui há dias fui à Suíça, fui contratado como artista, depois vieram a saber que eu também sou animador e pediram para fazer a parte do animador. Conclusão, fui obrigado a vestir-me com uma roupa, depois a vestir-me outra roupa, depois a ter outro tipo de estar no palco, mas eu tenho essa capacidade e assim... Vai ser muito difícil para mim. Se eu tiver sorte do mercado, as pessoas que me conhecem, o Diniz Rodrigues de agora da televisão, se eu tiver sucesso com estas músicas e com outras que eu vou fazer, se eu sou artista, claro que eu não vou ter tempo para fazer o baile. Mas eu gosto de fazer o baile, as pessoas pedem para fazer o baile, eu sinto-me bem a fazer o baile, porque é que eu não posso fazer o baile se eu posso ter essa capacidade e tenho essa capacidade? Eu nasci assim, portanto eu vou continuar assim. Agora, se eu evoluir em termos de espetáculo, ter mais sorte na vida, mais sucesso, que eu não precise fazer o baile, eu agradeço, eu faço um espetáculo como artista e fico todo satisfeito. Mas não me conseguem tirar o acordeão na mão, não me conseguem facilmente tirar o teclado da mão. Porque...
Mas sente falta, quando está em palco como artista, a solo, como cantor,
sim,
digamos assim, sente falta do acordeão, sente falta do teclado,
sabes
sente
que é
falta daquela animação que costuma fazer.
A postura de um artista, como nós somos, em que vamos para cima do palco com as nossas músicas, fazer um espetáculo de uma hora e meia, não tem nada a ver com aquele animador que também toca as músicas de sucesso do momento e até as modifica e brinca com o público. Estás com o instrumento na mão, o acordeão, o teclado, eu não tenho nada gravado, feito na hora. Tudo isso faz parte da nossa essência. Portanto, e eu sou assim, eu vou morrer assim. Eu sou o Diniz Rodrigues que nasci do nada de fazer os bailes em Villarreal, Trás-os-Montes e todo Portugal. Estou aqui em Paris, continuo exatamente igual. Eu não me importo, eu aqui em Paris convido para tocar em restaurantes e salas. Tu falaste nas associações, logicamente que quando falamos numa associação são pessoas que nunca me viram, é muita gente. Claro que no restaurante é ali para aquelas pessoas que estão ali para comer, que estão ali, estão a ouvir, até chega a fazer música de ambiente. Ontem estive a tocar para aí meia hora, quase que ninguém deu conta por mim. Ora, é preciso ter uma capacidade natural para saber fazer isso. Ou seja, eu fiz música de ambiente, peguei no meu teclado, toquei muito baixinho, depois reparei que as pessoas estavam a gostar, pediram para tocar música de baile, toquei música de baile, pus o som mais alto e a festa fez. Que culpa tenho eu de ser assim?
Já é natural. É assim, eu vou explicar porque aos nossos caros ouvintes, nós estamos a tratar por tu, porque
claro
já
sim.
Trabalhamos juntos,
claro.
Já temos uma amizade de algum tempo e já nos conhecemos a nível profissional. E de certa forma há um à vontade para isso, porque habitualmente os meus convidados, quer eu os conheça pessoalmente, quer não conheça, é tudo tratado por você.
Ah, mas
hoje o Bastidores é diferente, é mais. Digamos que isto aqui hoje vai ser mais um salão de chá.
Uma conversa.
Como se estivesse em minha casa, na minha sala de estar.
Exatamente.
A conversar comigo e a lembrar, por exemplo. Há uma coisa curiosa e eu gosto sempre de mencionar algumas coisas dessas. Alguma situação caricata que já te tenha acontecido, assim que te lembres agora de momento?
Olha, é muito fácil, uma situação caricata. Sabes que eu comecei em 1900, quando saí da tropa, com o teclado. Naquela altura os teclados não tocavam sozinhos. Portanto, quem sabia tocar, tocava. Naquela altura
tinha
os teclados
tocar mesmo, tocar, não havia midis.
E então eu tocava com os ritmos que lá estava, porque era naquele tempo, não é? E então uma vez, isso foi logo que eu comecei a passar uns 2-3 anos, fui para uma comissão de festas, e era, o da comissão de festas era meu amigo, estava no restaurante e ele diz-me assim com uma voz muito séria: ó Diniz, olha, opa, hoje ia-te pedir um favor, hoje queria que tu evitasses de fazer playback, pá, para... E o playback, eu nem sabia o que era playback. E eu fiquei tão triste da minha vida ser o meu próprio amigo que me tinha contratado para a festa pedir-me para não fazer playback, que eu nem sabia o que era playback, mas entendi que era fazer que cantava. Olha, para mim é uma grande chance. O que é que eu fiz nesse dia? Estava a comer com ele e eu fiz uma letra para uma música que fiz na hora, a letra, imaginei a melodia e cheguei à festa e cantei a música assim. Os nossos ouvintes, que me desculpem como eu vou cantar, porque não é geneira nenhuma, mas foi a minha raiva de momentânea.
No momento.
Eu acho que vocês agora, quem for ao YouTube, está lá uma música que é Tira a Cassete. Eu, na altura, fiz assim uma música. E quando a malta diz: olha a disquete, olha o playback, tira a cassete. Eu disse a malta, mas na verdade eu disse: e os parolos diz: olha a disquete, olha o playback, tira a cassete. Foi forte. E o que é certo é que eu fiz um sucesso enorme com essa música. Logicamente que depois passei a tocar a música sempre nas festas. Cada vez que alguém na brincadeira dizia: o Diniz, tira a cassete, eu pimba. E quando a malta diz: olha a disquete, olha o playback, tira a cassete. Portanto, eu acabei por fazer um sucesso por causa, engraçado, uma situação.
Mas lá está, são situações que acontecem, naturais. E a inspiração pode vir em qualquer lado.
Foi,
não
ou
é?
Não foi?
A inspiração em qualquer momento.
Porque,
pode, repara, surgir.
A tua qualidade como músico e como cantora pode levar as pessoas a achar: ah, ele está a fazer playback. Isso para nós é muito mau. Quer dizer, nós somos vítimas da nossa qualidade. Ora, isso aconteceu comigo. Quando correu o boato de que eu fazia playback, e juro-te que eu nunca fazia playback, porque não precisava fazer playback, nem sabia o que era sequer, eu não tinha playback, seria a tocar e a cantar. Mas quando alguém na brincadeira do público dizia: oh, Diniz, olha a cassete, eu pimba. E quando a malta diz: olha a disquete,
chegaste a gravar?
Sim,
este tema?
Gravei, está numa cassete. Portanto, eu já tenho muitas. Eu comecei logo na Espacial em 91, 90. O Sr. Francisco, que era o dono da Espacial, levou-me para lá. Entretanto, depois fui para o Horizonte, estive na Edisco. Depois tive a minha própria editora, quando fiz o meu estudo em Vila Real, e agora finalmente estou na Espacial novamente. Digamos que eu nunca saí da Espacial, nunca me despediram, portanto, nunca saí da Espacial, portanto, digamos que é assim.
Diniz, também ao longo destes anos todos, nós sabemos que a vida de um artista não é fácil,
não.
E esta situação, como referiste há pouco, a situação da pandemia,
sim,
veio realmente fazer o que nós há pouco falamos, que foi surgir em trabalhos novos,
claro.
E também modificar um pouco a dinâmica de um artista.
Pois,
porque
sim, sim.
Muitos artistas nós sabemos que passaram dificuldades nesta fase da pandemia.
É.
Eu sei que tu não és só músico, não és só cantor, também tens uma profissão à parte.
É numa... Sim, eu em 2010 tive um grande azar na minha vida, que não vou alongar muito, que isso depois iria falar mais à frente na comunicação social. Fiz uma danceteria em Vila Real, a Beer House, e fui roubado, fizeram muito mal. É só agora, passado 10 anos, que as coisas estão melhores. Entretanto, quando vim parar aqui a Paris, disse-te muito bem, como te disse há um bocadinho, era eu que conduzia o meu caminhão em Portugal, o caminhão tira. Eu estava cá em Paris, estávamos na pandemia, e eu disse para a Eva: pá, eu não consigo estar aqui sem fazer nada. Então foi quando eu aceitei ser chofer de um caminhão, e adorei, Sónia, adorei. Fui a Portugal, tirei a carta de profissional, eu tinha a carta de pesados, tirei a sua carta, para ter aquela carta, o tacógrafo, lá que é. Puseram-me um caminhão aqui em Paris com uma grua, super potente. Andar aqui em Paris, eu, Diniz Rodrigues, e ninguém sabia que era eu. Eu esqueci que era músico, mas foi a minha alegria. Conheci Paris, diverti-me em grande, porque eu costumava dizer que o meu pai não me deixava brincar com os brinquedos, e eu agora em grande andava a brincar com um caminhão, com uma grua, a carregar contentores, a carregar os tratores e a carregar coisas. Cheguei a ir à central nuclear de Orléans, tirar módulos que estavam seguidos uns aos outros, tirar um módulo com a grua, e ai de mim que eu tocasse. Estamos a falar numa peça que pesava, acho que 10, 12 toneladas. Ai de mim que eu, ao levantar a peça, tocasse nos módulos do lado. E estavam lá aqueles senhores manda-chuvas, pediram-me as minhas credenciais. Pá, grandes desafios. Adorei o que fiz. Chauffeur Poids Lourds em Paris. Claro que depois foi engraçado, quando comecei a fazer televisão, quando eu comecei a andar um pouco mais descapotável. Tini, o que estás aqui a fazer?
Até porque tens uma história também engraçada nesse sentido, de
exato.
Alguém que não te
sim.
reconheceu.
Exatamente.
E quando tu tiras o teu chapéu,
exatamente.
A pessoa é que viu que
eu fiz de propósito. E tive situação caricata depois, quando comecei a fazer televisão, ainda eu continuava a ser a chofer de pesados. Tive situações aqui nos sentias. Queriam tirar fotografias comigo, quer dizer, andava a tirar fotografias com o artista da televisão e chofer para o Lourdes.
Mas eu quero que te contes aquela história que tu me contaste, de que a pessoa falou bem de ti, e que só quando tiraste o chapéu é que ela te reconheceu.
Sim, o meu grande amigo Eric, eu estava aqui no em Paris, e eram 6 da manhã, ainda era noite, eu reconheci-o mais ou menos, ele disse que era de Vila de Massada, que era uma terra muito próxima lá de Villarreal, onde eu tinha muito sucesso, onde eu ia às festas, e estávamos na conversa, e eu fui puxar a conversa, e ele é que disse que conheci conhecia lá um cantor, que era o Dinis Rodrigues, e estava a falar comigo e ele não sabia, não é? E eu fiz de propósito, tirei o chapéu, tirei a blusão, tirei os óculos, e ele vira-se para mim: Dinis, o que estás aqui a fazer? Tudo isto são histórias que a gente vai levar, leva na vida, e que ninguém tenha vergonha de trabalhar, porque trabalhar é mérito. E eu digo-te uma coisa, eu sinto-me um super-homem com ter conseguido psicologicamente, porque não é fácil para um músico, que sempre viveu da música, de repente ver-se ter que pegar num caminhão às 4 da manhã e chegar às 10, 11 horas da noite, cansado e com uma grande responsabilidade de andar em Paris com um caminhão, com atrelado, com muitas toneladas e com material muito, 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 muito valioso.
Mas trabalhos são trabalhos.
Exatamente.
E o Dinis, para além de ser cantor e amar o que faz como cantor,
sim,
e músico, e compositor, também ama o que faz como
claro.
Condutor de
claro, se nós temos aqui
caminhão.
A pensar a fazer as coisas, eu reparei, quando fiz o conservatório, como te disse, depois dediquei-me a ser produtor, a fazer músicas para os outros, trabalhar em estúdio. Para fazer montar um estúdio, eu preciso trabalhar em eletricidade, fui eu que fiz tudo na eletricidade, colocar madeiras, proteções, fui eu que fiz tudo, portanto a gente aprende a fazer as coisas. Nós somos competentes, temos que fazer as coisas. Quem é competente é que faz as coisas. Nós temos que nos adaptar, nós temos que ser aquilo que somos, e eu sou aquilo que sou.
Claro.
Mais nada. E
vamos continuar em espetáculo, desta vez com um funaná. Vem para o funaná.
Exatamente.
Vamos dançar e voltamos já de
sabes
seguida.
Que eu com essa música vou dançar para o pé do pessoal também. Ah, fiz a ginástica. Ah, pois é.
Eu já te vi.
Ah, pois é.
Estás-te a esquecer que eu já te vi. Eu sou a testemunha ocular de que o Dinis é pura diversão.
E eu vou dançar com a malta e até ensino a dançar o funaná.
É, sim.
E o Kuduro.
Eu sou testemunha. Então vamos lá em casa, vamos aproveitar para dançar um funaná. Vem para o funaná com Dinis Rodrigues.
Hoje a festa lá na aldeia, toda a gente vai dançar. As miúdas andam loucas, eu também estou a chegar. Gosto do bailarico, de dançar e de beber. Comigo, esta noite que vai ser. Ai, vem para o funaná, 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 para curtir e dançar. Ai, vem para o funaná, 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 até a noite acabar. Ai, vem para o funaná, funaná.
banda já está a tocar. As miúdas andam loucas para dançar o funaná. Se gostas do bailarico, de dançar e de beber, vem te divertir comigo. Esta noite é que vai ser. Ai, vem para o funaná.
Conversas com artistas.
Quem quiser se divertir com mulheres até mais não, há um sítio que eu conheço que é até dança ao malhar. Não há uma discoteca nem uma danceteria, só sei que todos adoram. Eu vou lá todos os dias. Venham comigo ao malhão do engate. Vamos dançar quando a luz se apagar. Tu podes dar um amasso. Venham comigo ao engate do malhão. Vamos dançar quando a luz se apagar. Tu podes meter a mão. Ai! Quem quiser se divertir, conhecer lindas mulheres, podes vir hoje comigo, lá fazes o que quiseres. Não há uma discoteca, nem uma danceteria, só sei que todos adoram. Eu vou lá todos os dias. Venham comigo ao malhão do engate. Vamos dançar quando a luz se apagar. Tu podes dar um amasso. Venham comigo para o engate do malhão. Vamos dançar quando a luz se apagar. Tu podes meter a mão. Ei, o maroto! Quem quiser se divertir, conhecer mulheres gostosas, venham todos lá comigo. Conheço uma casa nova. Não é uma discoteca, nem uma danceteria, só sei que todos adoram. Eu vou lá todos os dias. Venham comigo ao malhão do engate. Vamos dançar quando a luz se apagar. Tu podes dar um amasso. Venham comigo para o engate do malhão. Vamos dançar quando a luz se apagar. Tu podes meter a mão. Quem quiser se divertir, conhecer malta porreira,
É no malhão do engate que dá som a noite inteira. Não há uma discoteca, nem uma danceteria. Só sei que todos adoram, eu vou lá todos os dias. Venham comigo ao malhão do engate. Vamos dançar quando a luz se apagar. Tu podes dar um amasso. Venham comigo ao engate do malhão. Vamos dançar quando a luz se apagar. Tu podes meter a mão. Ei, maroto! E apagar, tu podes dar no amasso. Venham comigo para o engate do malhão. Vamos dançar quando a luz se apagar. Tu podes meter a mão. Ai!
E já quase no final da nossa entrevista, iniciamos com este finalzinho com o Malhão do Engate, a quem eu vou perguntar, claro, não poderia deixar de ser, aproveitar para perguntar ao Dinis.
Como é que surgiu?
Este Malhão do Engate, não diga que foi em alguma festa.
Não, olha, eu estava naquela fase de produzir as músicas, e diz assim o Jorge do Carmo: ó Dinis, opá, como tu és um homem do povo, dos nossos imigrantes, pá, sempre tocaste o malhão, porque é que não podemos fazer o malhão? Eu disse: oh, realmente tens razão. Olha, depois lembrei-me da minha dancetaria que tinha falado na Beer House, que na altura, quando fiz a dancetaria, as pessoas diziam que aquilo era uma casa do engate, e não era, atenção, como a dancetaria, a minha dancetaria
não tem nada,
foi
a ver,
respeito,
nada,
tem nada a ver. Mas há sempre aquela coisa de que os homens vão
comer
as mulheres,
é uma sala de dança, é uma sala de baile,
os homens, pronto, uma sala. Mas havia aquela coisa, o melhor, e eu lembrei, porque não, olha, o Zé Amaro, o meu grande amigo Zé Amaro, teve sorte com o Malhão do Beijo, porque não fazemos aí o Malhão do Engate? Pronto, e assim surgiu o Malhão
do Engate.
E é sucesso garantido nas festas.
E é, sem dúvida alguma, uma música muito animada.
Claro que sim.
E é uma música que se enquadra perfeitamente ao... aos imigrantes.
Sim, exatamente.
Porque eu vejo mesmo muita malta nova a dançar o malhão, a dançar o vira,
claro que sim,
porque estão envolvidos nos ranchos
folclóricos, claro,
que existe aqui. E há uma grande diferença entre Portugal e aqui. Não se vê, assim, malta tão jovem nos ranchos como se vê aqui.
Sim.
Em Portugal.
Sim.
Vivem mais Portugal.
Tradições. Exatamente.
As tradições
exatamente.
De Portugal, é isso mesmo.
Por isso é que eu me agarro acordeão. Eu noto que o meu instrumento é de base do teclado, mas o meu acordeão é fantástico. Ele, portanto, é um acordeão praticamente normal, mas também eletrónico e MIDI. Portanto, eu controlo o meu teclado com o meu acordeão. Eu tanto faço estar no teclado como no acordeão, mas é um acordeão que tem o som exatamente igual ao normal. Que uhum. ele é o, porque é diferente. Lá está.
A sonorização não tem nada a ver. Eu desejo-te o maior sucesso
do também,
mundo.
Também
muito obrigada. E quero que deixes ficar aqui para todos os nossos ouvintes terem conhecimento como é que eles podem seguir o teu trabalho, os teus concertos, a tua agenda.
Sim.
Porque eu tenho a certeza que muitos ouvintes que te conhecem,
claro,
vão querer saber onde vais estar nos próximos tempos.
No Facebook, Dinis Rodrigues. E falam comigo.
E o Dinis vai ficar por aqui, até porque já nos alongamos um bocadinho. Eu por cá fico. Regresso então na próxima semana com mais um convidado. Dinis, muito obrigada
muito
pela
eu.
Tua presença. Até lá fico com a Rádio Alfa, a rádio que nos liga, e com o tema Estive Sempre Por Trás. Dinis Rodrigues.
Que era muito dedicada, mas era muito insegura. Estava sempre a estudar para um dia se formar em jovem agricultora. Mas não entendia nada, para ela a enxada era um bicho cabeludo. Na teórica aprendeu, mas na prática riu, que ensinava a fazer tudo. Eu estive sempre por trás.
trás
para ensinar.
Eu estive sempre por trás
até se formar.
Eu estive sempre por trás
e até na formatura um discurso eu lhe fiz.
Eu estive sempre por trás
e os livros lhe comprei.
Eu estive sempre por trás,
tanto lhe ensinei.
Eu estive sempre por trás
e se hoje ela formada também foi graças a mim.
Que era muito dedicada, mas tinha baixa autoestima. Formou-se em agricultora, mas para entender da coisa só pedia amor na ensina. Mas não entendia nada, para ela é enxada, era um bicho cabeludo. Na teórica aprendeu, mas na prática era eu que ensinava a fazer tudo.
Eu estive sempre atrás
para ensinar.
Eu estive sempre por trás
até se formar.
Eu estive sempre por trás
e até na formatura um discurso eu lhe fiz.
Eu estive sempre por trás
e os livros lhe comprei.
Eu estive sempre por trás,
tanto lhe ensinei.
Eu estive sempre por trás
e se hoje ela formada também foi graças a mim. Na formatura um discurso eu lhe fiz.
Eu estive sempre por trás
e os livros lhe comprei.
Eu estive sempre por trás,
tanto lhe ensinei.
Eu estive sempre por trás
e se hoje ela formada também foi graças a mim. Hoje ela formada também foi graças a mim.
Eu estive sempre por trás.
Bastidores, conversas com artistas. Apresentação de Sónia Marinho. Ao sábado entre as 16 e as 17 horas.